no ranking do saneamento básico, aponta que o país está cada vez mais distante de atingir as principais metas de saneamento básico estipuladas pela ONU. É o seguinte, de acordo com essa pesquisa, e é uma pesquisa séria, e nós temos que observar, né, tudo o que acontece com relação à coisa séria, o país apresenta quase 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada e quase 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgotos. São números absurdos.
Absurdo, né? Um absurdo.
Números, que isso. Mas quem pode nos ajudar, trazendo um pouquinho mais de luz sobre esse assunto, é o professor Júlio César da Silva. É professor de Engenharia Civil no Centro Universitário da Rede Internacional de Universidades Laureate e é geotécnico. Professor Júlio César, seja bem-vindo. Professor, eu sou Luciano, estou em Brasília. Nós temos no Rio de Janeiro Dáurea Gramático. E lá no Rio, professor, a informação que temos com relação ao Rio de Janeiro é que lá nós temos Belfort Roxo, né, São Gonçalo, Duque de Caxias, São João do Meriti, Nova Iguaçu. O levantamento aponta como uma das piores áreas de saneamento básico. E nós temos também em São Paulo o jornalista Anchieta Filho. Nós vamos conversar com o senhor agora. E o Anchieta, professor, já quer fazer a primeira pergunta, ok?
Ok.
Anchieta?
Professor, os números que o Luciano apontou aí do início da entrevista são uma vergonha, né? Uma vergonha a gente ter uma quantidade tão pequena de saneamento básico no Brasil. Aí a gente pergunta, né? Por que será? Será que os políticos não querem investir em saneamento básico porque é obra enterrada, ninguém vê? Por exemplo, vai construir um viaduto, obra de fulano de tal, todo mundo fica admirando. Será que é isso? Será que é uma obra enterrada, por isso não há interesse em fazer, professor?
O negócio é o seguinte, se fala muito essa questão de visibilidade de obras públicas, né? E esses são obras que a gente costuma dizer que são obras eleitoreiras. Isso é um problema do nosso país e eu acredito que só consiga ser mudado quando a nossa sociedade, a gente, a população, conseguir entender que isso é transitário, inclusive através de questões secundárias que acabou agravando, por exemplo, causando problemas de saúde. A falta de saneamento básico numa região é gravíssima em relação à questão de saúde pública. Então, a partir do momento que a sociedade entender que isso é uma coisa fundamental, ela vai começar a cobrar mais os seus governantes isso também. Eu acho que esse investimento vai começar a ser prioritário. Infelizmente, isso é um investimento que hoje, em termos políticos, é secundário, porque tem uma menor visibilidade e a própria população ela não enxerga isso como uma questão de prioritário, de importante. Então, ela acaba não cobrando isso. E aí fica uma questão de investimento secundário. As obras não são obras baratas, claro, sim, entendeu? Mas são obras estritamente necessárias, porque sem isso a gente não tem uma população saudável numa região. E aí a gente pode ver que a questão da água potável é uma questão problemática, mas não é tão problemática como a coleta e tratamento do esgoto. Que tem regiões aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, alguma da grande Rio de Janeiro, questão da Baixada Fluminense, que tem 0% de coleta e tratamento. Então isso é muito grave. E a ONU, além de estipular isso como um direito humano, a questão do acesso à água tratada, ela também estipulou como direito ao saneamento básico. Então, a gente deveria ter tratado de uma forma mais importante isso. E a gente tinha metas até 2030 que, com certeza, não seriam cumpridas, porque não existe investimento para isso. As grandes obras do Brasil pós-Jogos Olímpicos e Copa do Mundo seriam as obras do Plano Nacional de Saneamento Básico, que não se intensificaram por questões de falta de dinheiro, né? Questão de má gestão que aconteceu nesse período aí, principalmente na região do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo.
Professor, o senhor falou aí da saúde pública e é uma coisa impressionante, né? Porque a falta de investimento em saneamento significa mais gasto com saúde pública. Existe alguma estimativa? Você investir, por exemplo, um real em saneamento, o que pode significar de economia no gastos com saúde?
É um para quatro que se fala, entendeu? É investimento para quatro, quer dizer, a gente economizaria muito se a gente investisse em saneamento em relação à questão da saúde pública. A gente gastaria muito menos com a saúde. Os hospitais, que já todo mundo sabe que tem uma questão muito precária, os hospitais públicos, de modo geral. Então, diminuiria muito as condições de atendimento em alguns locais, principalmente. Então, assim, a gente tem que ver isso não como gasto. De modo geral, os nossos governantes veem o investimento em saneamento básico como gasto. Eles deveriam ver isso como investimento em saúde. Tá? Aí, realmente, a gente teria uma melhor solução. É lógico que isso não é uma solução de curto prazo. É uma solução de médio e longo prazo. Mas a gente tem que começar a fazer desde já. Porque um político fica deixando para o outro deixa para o outro, e assim a gente vai continuando, passando anos e anos, e a gente continua, né, praticamente na mesma linha de investimento, mas piorando a condição, porque as populações vão crescendo, vão se concentrando mais em regiões, a gente não tem a correta coleta de tratamento. Se bem que a gente teve na reunião semana retrasada da questão da Baía de Guanabara, a gente tem todos esses municípios citados aí por vocês, eles estão em torno da Baía de Guanabara, que a gente tem um problema seríssimo de contaminação. Como você faz um projeto de exposição da Baía de Guanabara se você não tem coleta e tratamento de esgoto que é jogado nessa própria baía? Impossível você conseguir fazer uma exposição de sucesso sem fazer a devida coleta e tratamento desses efluentes, no caso, domésticos, né, desses esgotos domésticos.
Professor, nós vamos agora ao Rio de Janeiro com Dáuria Gramático, e lá o senhor acabou de citar aí a Baía de Guanabara, mas tem lá Belfort Roxo, São João de Meriti. Dáuria?
Assim, pela sua experiência, pela sua observação de outros países, de outros locais, como é que o senhor avalia essa possibilidade que tem sido levantada aí de privatização do saneamento em cidades brasileiras?
As cidades brasileiras, a gente não precisa ficar inventando muitas soluções. A gente até tem boas soluções. O Brasil, assim, a gente fica falando muito que a gente não tem condições tecnológicas em relação aos países desenvolvidos, isso não é totalmente verdade. A gente tem, assim, de modo geral, pesquisas em universidades, em centros de pesquisa, que avançaram bastante nessa questão de tratamentos, de efluentes e tudo mais. O problema que eu vejo não é questão de falta de tecnologia, e sim de vontade política, na maioria das vezes, para querer investir nesses setores. E como a resposta, muitas vezes, não é imediata em termos de resultado, você acaba sendo um pouco, como governante, um pouco egoísta, deixando para sempre o próximo governante à frente essa herança ruim. E nunca ninguém acaba fazendo, sempre deixando para o próximo. Tá? Mas é uma questão de tá? Volto a dizer de novo isso. Eu acho que é uma questão da própria população não entender que isso é importante. A partir do momento que a população também entender que isso é importante, a gente vai começar a cobrar isso como prioritário. E aí eu acho que esses governantes vão começar a enxergar que isso realmente é prioritário. Ao invés de vocês muitas vezes construir uma obra de engenharia que muitas vezes é importante, por exemplo, um viaduto, uma ponte, alguma coisa que realmente é importante para algum setor, principalmente transporte, mas sem saneamento a gente não consegue desenvolver uma região com o mínimo de condições de saúde pública, entendeu? Então isso é fundamental. Hoje em dia a gente já melhorou muito a condição de água tratada, de recebimento de água tratada, distribuição, mas a questão do esgoto sanitário, do saneamento básico em relação ao esgoto sanitário, é a condição mais crítica que a gente tem. Como eu disse, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem cidades aqui, na região nossa, da Caixa Primeira, onde esse tratamento é 0%. É zero, quer dizer, tudo que é produzido assim, esgotamento sanitário na região, ele é jogado no curso de água que passa na região. Automaticamente, elas, como elas estão na Baía de Guanabara, vão convergir, os esgotos todos vão convergir para a Baía de Guanabara. E aí a gente tem um problema que vai se agravando anos e anos e anos, e a gente não vê nenhuma solução. Nem com os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, os eventos esportivos, a gente teve um grande investimento nesse contexto. O que a gente teve foi um monitoramento que foi feito em relação às regiões que eram mais poluídas para que os eventos acontecessem em regiões onde tinha melhor quantidade de água, baseado em correntes marítimas, entendeu? Então, por exemplo, a regata aconteceu na Baía de Guanabara, uma região onde você tinha menos problema de poluição, de contaminação. Mas isso foi feito através de monitoramento e em termos de investimento da coleta e tratamento, pouca coisa foi feita. A gente avançou muito pouco nesse período. E a gente tem metas da ONU a serem atingidas, para 2030, 2035, que com certeza no Brasil a gente não vai conseguir atingir. Porque não se vê nenhum investimento assim sendo feito num plano. A gente tem um bom plano de saneamento, básico nacional, que está aí, tá? Ele precisa ser colocado em prática. Não adianta a gente colocar no papel a partir do momento que a gente não executa, tá? Isso é um outro problema nosso, né, no nosso país, que é a questão da fiscalização dessas obras públicas. É fazer com o menor recurso possível boas obras. A gente acaba gastando muito mais do que deveria gastar pela falta de controle desses gastos e pela falta de fiscalização também desses gastos. A gente poderia fazer muito mais com o dinheiro que a gente tem, né? Apesar de não ter muito dinheiro hoje em dia, mas a gente daria para fazer desde que a gente fosse mais rigoroso em termos de controle desse planejamento da execução dessas obras.
Tá bom, muito obrigada, professor Júlio César. É com você então, Luciano.
Professor, de volta a Brasília, nós recebemos uma ligação de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A Maria Beatriz, ela pergunta se as obras de saneamento fossem feitas exclusivamente pelo poder público, não é? Prefeitura, e que não fossem terceirizadas. Eu nem tinha essa informação da terceirização de algumas obras. Ela disse que não seria mais eficaz.
Na realidade é o seguinte, eu não acredito, assim, eu costumo dizer que os extremos geralmente estão sempre errados, tá? Eu não sou favorável a completamente privatização de tudo, mas eu não sou favorável também a completa, empenho do poder público, das obras públicas. Eu acho que sempre uma parceria público-privada é a melhor solução de tudo. O problema é que o esgotamento sanitário, de modo geral, ele também é uma obra que, muitas vezes, ele demanda uma baixa procura por empresas privadas para executar. Mas volto a dizer de novo, a gente precisa ter uma questão de fiscalização. Para mim, a solução sempre vai ser uma solução mista, que é uma solução de parceria público-privada, que eu acho que o governo ele tem as suas parcerias, as prefeituras, os estados e a federação tem sua responsabilidade, mas de um certo modo a gente precisa também envolver a iniciativa privada, a gente dar condições. Então a transparência nessas obras, a transparência, por exemplo, nesse projeto, a transparência na fiscalização, a transparência na execução dessas obras, ela vai ser muito mais interessante para as empresas privadas se for desse jeito. Então, do jeito que a gente hoje executa essas obras, se colocar só na conta do poder público, na conta do público, acho que é muito pesado. Acho que a gente não tem condições de fazer isso, não. Eu acho que sempre a parceria vai ser bem útil e vai funcionar melhor. Em alguns locais, a gente tem algumas boas soluções. Por exemplo, a gente fala só das questões programáticas. Niterói, ele está entre os 10 melhores. Então, quer dizer, a gente não tem na região do Rio de Janeiro só maus resultados, a gente tem bons resultados também. E Niterói tem uma parceria também privada ali, ajudando nesse aspecto também. Então, é importante a gente ter as águas em Niterói, então a gente precisa ter esse contato, esse convênio público-privado, que eu acho que aí a gente vai conseguir melhores soluções.
Professor, eu quero agradecer o senhor pela participação aqui na rádio. Ô, Anchieta, mais alguma dúvida, Anchieta?
Eu fiquei satisfeito e assustado com o problema, Luciano.
Dá alguma dúvida?
Coelho, eu gostei muito das explicações dele.
Tá bom. Professor, eu vou agradecer ao senhor e, ao mesmo tempo, eu quero pontuar aqui que o senhor disse, trouxe luz para uma discussão que é sempre muito importante para o cidadão, na hora das suas escolhas, fazer as escolhas não só do viaduto, né, como o senhor exemplificou, mas também essa questão do saneamento. Não é possível ficar trocando votos por dentadura. Chega. Vamos. Não é? Pelo que eu entendi, o senhor disse foi exatamente mais ou menos isso, mas para mim, a minha compreensão é essa a ideia final, que é parar com isso, gente. Se tem saneamento básico, você a possibilidade que você tem de, a partir dali, né, acender alguma coisa a mais na vida, é muito melhor. Agora, você imagina você que não tem rede de esgoto, você não tem água tratada, você calcula as doenças que nós temos, as infecções, as favelas, essa loucura de esgoto a céu aberto.
O saneamento básico é fundamental para o desenvolvimento de uma população, de uma sociedade e saúde pública, entendeu? Então, isso acho que é o caminho aí, assim, realmente.
Professor Júlio César, muito obrigado pela generosidade das suas informações. O senhor que é do Centro Universitário da Rede Internacional de Universidades Laureate. Eu não conhecia, professor, esse centro. É uma rede internacional, é isso?
É uma rede internacional, isso.
Tem em São Paulo, Rio? Onde é que tem?
Tem em vários lugares pelo mundo, entendeu? A gente tem um centro aqui no Rio de Janeiro e tem outros são, o que acontece? A educação, ela tem um investimento hoje, inclusive, privado de institutos internacionais que estão investindo no Brasil um pouco, para tentar ver se a gente muda essa questão da educação no Brasil. Eu tenho esperança ainda que a gente consiga um momento aí mudar essa, dar uma guinada. Os tigres asiáticos conseguiram, por que a gente não consegue, né?
Pois é, vamos nós. Obrigado, professor.
Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.